durmo com olho fechado e outro aberto, atento no futuro incerto. Perdido nas matas da fome, sinto a morte cada vez mais perto. Sou invadido por um exército de mosquitos famintos, tenho os calcanhares arrebentados de percursos distintos. Protejo a minha calache como uma galinha protege os seus pintos. A pobreza tornou-me um guerrilheiro da vida, moceque é uma boca de ação. Estou sempre em corrida. A falta de saneamento básico multiplica as doenças diarreicas. Ruas cheias de água paradas, torneiras secas, crianças louras de desnutrição, barriguda e carecas. De mãos dadas com paludismo, meu bairro caminha. Casas de parede tortas, bancadas nas portas, lixeiras com crianças mortas, cubico de capo roto nos cantos como hortas. Sem sombra de dúvida, vivendo moceque é ser herói. Quem vive no chaboca, tambor sabe como é que o mambo dói.
A voz de MC Kappa, músico, rapper e ativista cívico, no extrato da canção Guerrilheiro do Moceque. MC Kappa diz usar o rap como música de quem não tem nada e que solta os versos para quem precisa de muita força para viver. O rapper é uma das grandes referências daqueles que conhecem o sofrimento, a pobreza, caminham lado a lado com a morte. Num país que é exaltado pela governação angolana como sendo rico, MC Kappa sabe que a realidade é outra. No primeiro disco, lançado em 2002, Trincheira de Ideias, MC Kappa abre uma porta para um começo despreocupado com muitas armadilhas pela frente.
A gente começou com alguma ingenuidade, não começamos com a noção de quão difícil, quão ardiloso seria o nosso percurso. Inicialmente é paixão pela música, pela dança, pelo break, pelo movimento, pelo grafite. E só mais tarde é que as coisas começam a tomar contornos mais sérios. A partir do momento que associei-me ao núcleo rap e à coligação periférica, que era um movimento que a nível de tomada de consciência já estava mais acelerada, né? Eram jovens que naquela altura, apesar das dificuldades, falta de livro, falta de material bibliográfico,
já tinha uma grande abertura, uma grande consciência política,
já debatiam, já tinham aquela preocupação do renascimento cultural, já liam muito a efervescência literária dos anos 60, já liam pensadores como Kwame Nkrumah, Júlio Nyerere, MCZ, Leopoldo Sedar Senghor, Francis Fanon, enfim, já existia aquela cultura do resgate, muito por via dos movimentos da negritude, do panafricanismo, a ressaca de Harlem nos Estados Unidos. Enfim, esse pessoal do hip-hop daquela altura estava muito ligado ao renascimento cultural.
Agora, como foi juntar, olhar também os problemas, olhar para os Estados Unidos, para outras partes do mundo, onde também se fazia um grande rap de intervenção, e com a nossa realidade?
Foi, na verdade, o adaptar, né? Porque o rap, apesar de sair do sêmen do rap sair daqui do continente africano, as coisas evoluíram nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América foi um movimento, o primeiro grande grosso de rappers, é um movimento que traduziu as preocupações de Martin Luther King, as preocupações de Malcolm X, dos Black Panthers, quer dizer, aqueles transformaram aquilo em música, a geração de Public Enemy, a geração de KRS-One, NWA, esses primeiros artistas queriam traduzir o sonho do norte-americano preto excluído, que não podia subir no mesmo autocarro com branco, agressão policial, o capitalismo, a exploração, enfim, era um rap de reivindicação. Essa foi a grande influência do rap para os países de expressão portuguesa. Daí surgiam artistas como Gabriel Pensador no Brasil a reivindicarem forte e sério Racionais MCs, MV Bill, que acabaram a se estender essas influências para Moçambique, para Portugal, para Angola. E o rap inicialmente teve esse cunho político partidário na sua raiz embrionária.
Se deres ouvido a minha poesia, conhecerás a cara e o nome do mosquito que nos ferra. Saberás que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. O cotidiano mostra a corda, a corrente nos serra. Preto embaixo, vermelho em cima e amarelo no meio. Envolvida por anéis de utopia na parte externa. Inocência fabrica e multiplica as vítimas da escravidão moderna. Como a massa desconhece a técnica da manipulação popular de lixamento angolense, ninguém sente o peso da algema.
Os versos de MC Kappa surgem como provocador, inovador, com um discurso diferente de quem também fazia rap. Katroji Polongopongo é aclamado como a voz dos sem vozes, o guerrilheiro do Museque, que desafia o poder do Empeliam, contrariando as suas políticas de exclusão com o canto.
Estávamos em 2002, quando eu fiz o primeiro álbum Trincheira de Ideia, também estávamos a ver um contexto político e social completamente diferente do atual. Estávamos a experimentar uma democracia que até hoje é embrionária, porque há sempre avanços e retrocessos, mais retrocessos do que avanço propriamente dito.
2002 com a morte de Savimbi.
2002 com a morte de Savimbi. Quer dizer, contava-se aos dedos os rostos contestários ao regime no poder. Um deles era Jona Malheiro Savimbi, William Toné, Rafael Marques. Se calhar tinhas mais três ou quatro nomes, não tinhas esse volume de informações que tens hoje com as redes sociais, não tinhas esse volume de informações que tens hoje com a internet. Portanto, surgir um jovem ousado com menos de 20 anos de idade, com aquele discurso, para aquela época, era completamente inusitado, era completamente provocador, era completamente inovador e assustador. Era um discurso meramente normal, porque estava dentro das balizas constitucionais do país, né? Não era nada a transgredir a lei ou a Constituição da República, mas, portanto, não era algo que agradava os ouvidos de quem queria governar a todo custo, de quem vem de uma histórica cultura de monopartidarismo, de partido único, economia planificada, não aberturas públicas, alguém que não tinha cultura da reivindicação.
Passados mais de 10 anos, desde o começo do chamado rap de protesto, o underground, MC Kappa acha que os rappers têm feito muito mais que os partidos da oposição. As razões apontam o dedo ao executivo de José Eduardo dos Santos e as suas políticas de faz de conta.
Hoje o rap tem muito mais força que a oposição político-partidário, que toda a oposição. Hoje o rap tem uma expressão, hoje o rap é dos elementos mais fortes de pressão política à nossa governação. Hoje o rap esforça encontro do presidente com a juventude, porque são reivindicações dos rappers, né? São os rappers que condenam, que fazem essas exigências. Hoje os rappers estão a reclamar, a exigir maior dignidade habitacional, maior qualidade do ensino.
Tudo isso nas suas canções, né? Nas suas intervenções.
Nas suas intervenções, canções e manifestações públicas.
A causa do sofrimento angolano reside na filosofia do desumanismo, na política do egoísmo, na artimanha do estrangeirismo. O modo de vida luxuoso da burguesia faz parte do processo palpável do vosso egocentrismo.
Diante do abuso do poder em Angola, num começo de exercício de democracia, MC Catró levanta o punho e diz que os rappers fazem manifestações contra os anos do poder do presidente da República, Eduardo dos Santos, e cantam e abordam temas considerados de tabus. Os músicos rappers quebram a barreira do silêncio.
Nessa equação chamada democracia, os rappers têm o seu papel fundamental na dinamização da democracia. Os rappers hoje são, ou representam, o epicentro das reivindicações públicas, da denúncia, da crítica aos abusos do poder, né? É o rap que condena a corrupção nas suas músicas. São os rappers que saíram à rua publicamente pela primeira vez para falar da longevidade da governação do presidente José Eduardo Santos, com a expressão 32 é muito, por exemplo. São os rappers que levaram a público um conjunto de temas que politicamente eram vistos como tabu. E vou só dar um exemplo de comparação, por exemplo, que há mais de 10 anos atrás morreu uma figura ilustre que tiveste o prazer de entrevistar, que foi Filipinho Alando Vitor. Professor universitário, presidente de um partido político, deputado da Assembleia Nacional, uma figura com maior dimensão política, e há coisa de 2-3 anos foi morto Kasuli Kamulin. Os rappers tornaram mais público a morte de dois anónimos.
MC Kappa lamenta o facto dos dirigentes angolanos não aceitarem a crítica, acharem de que quem critica é um inimigo, um alvo a ser abatido.
Estamos a construir uma sociedade que acha que pensar diferente é crime, né? A nossa sociedade não dá espaço à ideia contrária. A nossa sociedade não é plural. A nossa sociedade não permite espaços para que ideias diferentes que concorram para o mesmo bem comum tenham lugar. é só ver atualmente, por exemplo, vai-se realizar o Fenacult, e no Fenacult não vais ter nenhum rosto contestário. Quer dizer, a cultura é acima de tudo diversidade. A cultura é como um jardim, né? São rosas diferentes que fazem um jardim bonito, né? E falar em cultura em África, falar em cultura em Angola, parece mosaico banto, que tem muitos grupos étnico-linguísticos, é impossível pensar numa cultura única. Nós temos que pensar em várias culturas. O conceito de nação tem que ser o agregar de diferenças, né? E nós vamos assistir aqui, por força da partidarização das instituições, que é um dos grandes males que o nosso continente atravessa, vamos ver uma coisa tipo seletiva, uma coisa do sim-chefe, uma coisa da mesmice. Quer dizer, então não vai ter a beleza cultural do exaltar das várias diferentes, das várias diferenças, dos vários grupos étnico-linguísticos, das várias línguas, enfim, das várias subculturas, das várias perspectivas, das várias dúvidas, das várias ansiedades que a nação angolana teria interesse em apresentar culturalmente.
A democracia é feita com gatilho no dedo. Quem levanta a voz, bro, morre mais cedo.
Lançados álbuns no mercado Trincheira de Ideias, Nutrição Espiritual e Proibido Ouvir Isso, MCK tem a certeza que as letras das suas canções têm ajudado a despertar a consciência de quem ainda está adormecido diante das políticas de quem segurou o poder há mais de 30 anos.
Se fizermos uma avaliação cronológica, quando eu lancei o primeiro disco em 2002, tinha jovens que me ouviam, que naquela altura tinham mais ou menos 15 anos de idade. Hoje, em 2014, são homens feitos, muitos constituíram família, têm as suas relações, estão no mercado de emprego, outros nem por isso. Essas pessoas hoje chegam até mim e dizem, por exemplo, tu mudaste a minha perspectiva de vida. Ou seja, as nossas mensagens são muito parecidas ao que é o jornalismo como tal, né? Nós estabelecemos um exercício intelectual de informação de consciências, né? De despertar de mentes adormecidas. Por exemplo, surgem até nós jovens que dão relatos que, por exemplo, dizem: olha, quando eu te ouvi a primeira vez, estive na comarca de Viana, saí agora, ouvi a tua música Kamamo Kuzuko, Bruno M, e hoje tenho um sentido orientador para a minha vida. Quer dizer, então há aquele contributo imaterial para a construção de uma Angola melhor, garantidamente.
Numa democracia indefinida, num país onde o povo duvida ser multipartidário, ou onde a realidade se parece socialista, marxista, leninista, dos camaradas, MCK solta voz bem no alto da torre. Nunca desistir da luta. Don't give up the fight.
O rap acaba sendo parte da nossa vida, né? E temos a felicidade de não ser só um estilo musical, é um movimento cultural, o hip hop, né? E com o rap temos a facilidade de ser uma forma, uma ferramenta inteligente para fazer o exercício natural da nossa cidadania. Então daí o cruzamento entre o ativismo cívico e o estilo musical. Há uma mistura. É a nossa vida hoje. Hoje nós acordamos e respiramos o rap. Então é muito difícil falar em desistência, principalmente quando tu consegues ter uma força expressiva boa, quando consegues sentir o teu nível de representatividade a nível social, quando consegues reconhecer o valor imaterial da tua música, o símbolo, a representatividade da tua atividade, são coisas que te estimulam para continuar. E quando começas a encontrar caminhos de maior concentração independente do teu trabalho, de autossustentabilidade, nem que for apenas para continuar a produzir as tuas músicas, é mais difícil ainda desistir, porque a grande vulnerabilidade dos dissidentes do rap, das pessoas que desistem, é a falta de condições para continuar.
E na hora de olharmos o passado para projetarmos um futuro de unidade para todos os angolanos, Catroje Polongopongo fala do amor como solução.
Vamos seguir aquilo que foram os ensinamentos de Alberto Tetalando antes da década 70, que ele pediu-nos para andarmos de mãos dadas e amarmos-nos uns aos outros. Ama o teu irmão. Vamos esquecer as cores políticas partidárias, vamos esquecer o Sul, vamos esquecer o Norte, vamos esquecer o Petro, vamos esquecer o 1 de Agosto, vamos esquecer o branco, o preto e o azul, e vamos pensar que Angola é bem maior.
MC Kappa, músico rapper e ativista cívico no caminhar e consolidação da democracia em Angola, com rimas, versos, canções de liberdade, amor e fraternidade entre os homens.
Confesso, fartei-me, não aguento mais. Agora que estamos em paz, quero direitos iguais desses betinhos que andavam lá fora. Sim. Sem sacrifício, riquinhos de agora. Manos, também quero paz no prato. Quero paz. Tudo que eu quero é paz no prato. Dignidade e paz no prato.
Tatório.
Prefiro morrer a tiro do que morrer a fome, irmãos. A disparidade é enorme, vivemos presos nessa armadilha, condenados a sermos escravos de três famílias. Tudo é deles, do Talatona e Ilha. Os diamantes são deles, o petróleo é deles, a imobiliária é deles, a banca é deles. Vivemos do biscato e da quixiquila, pra nós só tem zango e panguila. Mendigamos ao relento, tipo cães sem dono. Bakimonokia, patrão é colono, aqui na terra do pai banana. História trágica, realidade amarga. Temos torneiras secas rodeados de rios. Temos terrenos férteis, estômagos vazios. África é o berço, quem tá no berço dorme. Pensamos pouco e morremos à fome aqui, no país do pai banana. Pai banana.
Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana.
Democracia não enche barriga. Essa frase não é minha, já é um coxa antiga. Brada. A imprensa privada está comprada. Cobrada. A oposição é só fachada. Hey, brada. A liberdade está condenada. Brada. A juventude só quer cevada. Mana moça, manda vir outra rodada. Vivemos ressacado e não exigimos nada. Combatemos o alcoolismo com maratonas. Em vez de moças direitas, fabricamos madonas. Publicitamos menos livros que bitolas. Os filmes são iguais, balas e pistolas. Em vez de palestras, realizamos caldos. Polícias já não querem gasosa, agora é saldo. Eles adoram cabrité. Todos sonham com comitê. Que não é só taxista, que é candongueiro. Aqui todos dão baia pra ganhar dinheiro, irmãos. Só temos uma opção: ou acabamos com a corrupção. A corrupção acaba com Angola, no país do pai banana.
Esta é a nossa realidade. Coloquem-me na cadeia se isto não for verdade.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.